E aí estamos aqui para o lançamento do podcast do MBA em Gestão Socioambiental e Sustentabilidade, um curso oferecido pela Associação Brasileira de Gestão Cultural em convênio com a UnibH e com a Espomos. Nosso futuro comum, MBA em Gestão Socioambiental e Sustentabilidade. Por que da emergência da agenda de sustentabilidade? Por que que estamos dizendo que esta é a pauta principal do planeta? Então, nesse primeiro episódio, nós vamos estar enfocando basicamente nessa questão. É um curso presencial e todos estão convidados a participarem. Para isso, é preciso acessar o site ou da BGC ou da UnibH. E por que que estamos oferecendo este curso? Porque o desenvolvimento sustentável é a grande questão dos dias de hoje. Sem uma consciência planetária do governo, aliás, dos governos, das empresas e das organizações sociais, o planeta está se tornando inviável. Então, é preciso trabalharmos essa complementariedade entre os três setores. Qual é a função do governo? Qual é a função da iniciativa privada, que cada dia toma mais espaço? E qual é a função das organizações sociais na promoção do desenvolvimento sustentável? Podemos falar que, se formos fixar uma data, é claro que o equilíbrio entre homem e natureza sempre existiu, mas há 50 anos atrás isso começou a tomar corpo a nível da Organização das Nações Unidas. 35 anos atrás foi lançado o documento Nosso Futuro Comum, que dá nome a este nosso podcast. E o conceito de sustentabilidade aparece pela primeira vez de uma forma objetiva e simples, explícita, no relatório Bruttelen, que se intitulou Nosso Futuro Comum, igual ao título que nós estamos botando neste podcast. Esse relatório foi apresentado pela primeira-ministra da Noruega e definia a sustentabilidade como a forma de suprir as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas necessidades. É uma questão de economia, é uma questão de cultura e, acima de tudo, é uma questão ética. Nós não podemos comprometer a qualidade de vida das gerações futuras. E é esta a proposta quando se define sustentabilidade como a capacidade de atendermos às necessidades da atualidade, mas sem inviabilizar a vida do planeta nos próximos anos. Eu sou Márcio Schiavo, coordenador de conteúdos do MBA em Gestão Socioambiental e Sustentabilidade, e nós temos o privilégio, a sorte de contar neste curso com a assessoria permanente do Sérgio Besserman e com a coordenadoria pedagógica da Kátia de Marco. Apresentar o Sérgio pelo que ele já fez vai levar aqui aproximadamente um dia e meio. Então, eu prefiro apresentar por aquilo que ele vai fazer, porque o Sérgio é dessas pessoas que estão muito mais preocupadas com o currículo futuro dele do que com aquilo que ele já realizou. Eu posso citar simplesmente que o Sérgio foi presidente do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, foi presidente do IBGE, entre as diversas funções públicas que exerceu, e, portanto, tem uma experiência de gestão pública, tem origem no BNDES, sempre chamando a atenção que é BNDES, o S final é do social, e como nós enfrentamos hoje um dos problemas mais sérios da atualidade, que é a miséria pandêmica, que precisa ser erradicada, tem uma proporção absolutamente extrema. Então, é importante a visão de um executivo que tem enfrentado diversos desafios na área da gestão pública. E o Sérgio é também o curador do Museu do Amanhã para a área de sustentabilidade. E, aliás, vai estar realizando daqui a uns dias um evento extremamente importante. Então, quero começar aí com o Sérgio, contando um pouquinho a história. Por que a pauta do planeta é a sustentabilidade.
Muito obrigado, Márcio. É uma alegria, uma honra estar aqui com você, professor Márcio, com a professora Kátia, e poder participar desse MBA de alta qualidade, acompanhar desde o início os trabalhos, é ajudado. Sua pergunta explica também a importância do MBA e dessa oferta de excelência de conhecimento a respeito. Pessoal, a história não é monotônica. A história não tem um momento, não é igual em todos os momentos, nem de uma cidade, nem de empresa, país, nem da civilização, nem de uma pessoa. A gente tem uma hora que a gente tem que escolher, caso ou não caso. Continuo estudando ou vou para o mercado de trabalho? Aceito esse emprego ou faço aquela viagem? Tem momentos que são decisivos. A humanidade está num desses momentos. Nós temos tido uma longa história, que 300 mil anos já de Sapiens, planeta Terra, é longa para nós, né? Para o planeta, planeta são centenas de milhões de anos, só de vida pluricelular, 3 bilhões e meio de anos de vida no planeta. Mas nos últimos 300 anos, que é essa vida que todos nós conhecemos, só 300 anos de nossa vida, ocorreu algo extraordinário, a gente chama de a grande aceleração. Ela teve alguns aspectos maravilhosos. Nenhum de nós haveria das conquistas desses últimos tempos. A expectativa de vida aumentou muito, mortalidade infantil caiu bastante, nós temos acesso a tecnologias sem as quais, principalmente os jovens que nos ouvem, conseguem nem imaginar como seria a vida. Por outro lado, é uma coisa espantosa, tá, gente? Para quem não. Para ter uma ideia, eu vou citar só. Vou me dar o direito de citar um númerozinho. 300 mil anos de Sapiens, 2 bilhões de pessoas. 64 anos de Sérgio Bessi, 8 bilhões de pessoas. E isso vale não só para a população, mas para o impacto ambiental de cada um, para as tecnologias, para a energia. A gente dependia de força dos músculos, da força dos cavalos, dos bois, camelos, elefantes, lhamas, depois moinhos de vento e de água. E aí, nesses 300 anos, a gente aprende a usar energia, luz do sol que incidiu no planeta por 500 e tantos milhões de anos e que acabou com processos bioquímicos, fisicoquímicos, produzindo carvão, petróleo, gás natural. Então, foi extraordinário. Mas, além de não ter resolvido as grandes questões, uma aldeia indígena ela não tem nada desses recursos. Mas, se tiver uma pessoa com fome, eles vão lá e dão comida. E nós somos extraordinariamente ricos, poderosos, tecnologicamente, e temos 1 bilhão de pessoas em situação de insegurança alimentar, além de uma desigualdade espantosa. Mas um desses problemas, como o Márcio perguntou, é que nesses 300 anos, 250, se vocês preferirem, da Revolução Industrial para cá, nós utilizamos aquilo que a natureza disponibiliza para nós pretensiosamente, como se fôssemos donos do planeta. A gente usa a expressão até recursos naturais. Imagina, a natureza do planeta aí, a gente são recursos naturais. E nós utilizamos isso como se quando fomos expulsos do paraíso, Deus tivesse arrependido e mandado o arcanjo Gabriel uma bandeja, dizendo, sirva. Como Márcio dizia, lá para a segunda metade do século passado, os alertas começaram de muitas áreas da ciência, do clima das primeiras, tá? Porque a primeira rede global da história humana é a dos meteorologistas, claro, porque o tempo é global. Não dá para prever tempo no Rio de Janeiro ou em Belo Horizonte sem levar em conta o que está acontecendo lá na Antártida. A ciência, em geral, começou a fazer alertas em Estocolmo, exatos 50 anos atrás. Dentro de poucos dias estará ocorrendo Estocolmo mais 50 na Suécia. Isso começa a se transformar em movimento político a nível governamental, mas também das sociedades. Não poderíamos, nessa época, ainda falar numa opinião pública mundial, numa sociedade civil planetária, coisas que são embrionárias, mas estão surgindo exatamente por conta da questão do desenvolvimento sustentável. 20 anos depois, ocorreu a maior reunião de chefes de Estado de toda a história humana, Rio de Janeiro, Brasil, a ECO 92, a Rio 92. Ali os avanços já eram maiores e saímos dessa conferência devidamente assinada e ratificada pelos líderes da época, George Bush, Tony Blair, assim por diante, todos aqui, com pelo menos 3 problemas endereçados de uma forma já emergencial, num certo sentido. Desertificação e problemas dos solos, que vimos depois que é um problema enorme, mas muito correlacionado ao clima. E saímos de lá com a Convenção Quadro da Biodiversidade, a extinção da vida. Mas, se tudo der certo, nós vamos extinguir, matar 20% das espécies vivas, se tudo der certo. E com a Convenção Quadro do Clima, que daí em diante começam as conferências das partes, todos os anos, a União dos Países da ONU que aderiram, as partes que aderiram à luta contra esses problemas. Passaram-se mais 30 anos e estamos em 2022. Transformar a história não é uma coisa simples. Muito avançou. Conhecimento avançou, consciência avançou, ativismo avançou. Cada vez mais, esse NPA é um importante avanço também. Mas, na prática, a roda continuou a girar do mesmo jeito. O carro continuou aí na mesma direção. E a direção é um muro. O desenvolvimento continua a ser insustentável. A cada ano, a gente emite mais gases de efeito estufa. Cada ano, mais desmatamento e mais extinção da vida, da biodiversidade. E isso não decorre de falta de... Isso decorre de falta de saber o que fazer. Nós sabemos. O MBA vai tratar do que fazer, desde o tema de resíduos urbanos até a grande questão da crise climática. O que ocorre é que não é só tecnologia, não é só gestão, é também, e de certa forma, muitas vezes, principalmente. Mas é também uma mudança maior, uma transformação histórica no qual a ideia de que o crescimento a todo custo e o mais rápido possível é substituída por uma outra ideia de crescimento, sim, econômico, desenvolvimento social, mas de uma forma que o carro não bata no muro. Não é mais aquele negócio de meio ambiente de um lado, crescimento econômico do outro, e aí vamos harmonizar. Esqueçam isso. Primeiro porque a natureza não precisa disso. Nós estamos destruindo a natureza do nosso tempo. Daqui a 5 milhões, ela está toda aí de novo, sem nós, se a gente continuar. Mas, segundo, porque trata-se de mudar a forma de fazer as coisas de tal maneira que a natureza do planeta deixe de sofrer essas agressões que, se continuarem, tornarão a própria sobrevivência humana uma questão. Não é assim ainda hoje. Não estou falando de fim do mundo, Satan, não é isso. Mas a crise é muito grave. Crise climática, crise de biodiversidade e muitos outros limites do planeta. Para ter uma ideia e terminar, metade dos gases de efeito estufa que estão aquecendo o planeta é de 92 para cá. Ou seja, quando a gente despertou, não sem dúvidas a respeito do problema, mas ainda assim a roda continuou a girar do mesmo jeito. E não são mais as futuras gerações do lindo conceito da Bloomington que o Márcio leu para a gente há pouco. Dos atuais 8 bilhões de humanos, de 2 a 3 bilhões estarão vivos em 2100. E já terminarão suas existências num planeta com uma natureza diferente. Isso já não é mais possível evitar. Estamos frente a uma crise e uma emergência. Para todos, do ponto de vista individual, como pessoas, como cidadãos e como profissionais do mercado de trabalho, lidar com esta mudança de um desenvolvimento que é insustentável, que tem que passar a ser outra coisa, é uma questão central. É a questão central da humanidade desse século para cada um de nós.
Pois é, e está mais do que claro, mais do que justificado, a importância dessa pauta e a importância de dedicarmos à expansão do conhecimento científico a respeito dessa questão. É preciso não só alertar, o tempo do alerta já passou, é preciso ter claro o que cabe ao governo, com suas políticas públicas, com suas normas, sua função fiscalizadora, o que cabe às empresas, que é o ente que mais cresceu nos últimos anos, no final do século XX, do segundo metade do século XX para cá. Hoje tem muitas empresas que têm o PIB maior que a grande parte dos países do mundo. Então, o jogo que as empresas fazem interferem na vida de todos nós, e as organizações sociais que cresceram muito em sua representação, em sua importância de alertar, de chamar atenção, de reunir as melhores cabeças para mostrar também o que pode e o que deve ser feito. Eu vou pedir à Kátia que fale um pouco sobre a estrutura do curso. Este é um curso formal? Como é que é o reconhecimento do curso junto ao MEC? É horário? E finalizando sobre a metodologia própria da Associação Brasileira de Gestão Cultural, InterSaberes. Como é que é aprender com quem sabe e fazer com quem faz?
Boa tarde, Márcio, Sérgio. Muito bom estarmos aqui juntos, debatendo um pouco sobre a motivação da realização desse MBA em Gestão Socioambiental e Sustentabilidade, com foco em ESG, que, na verdade, está sendo oferecido em Belo Horizonte, né, através do convênio com a Espomos e a UniBH, presencialmente, e em EAD, numa parceria justamente com a consultoria do professor Sérgio Bresserman, o professor Márcio Chiavo, o professor Alfredo Tomasquim e eu, né? E na verdade, a gente está tratando de temas convergentes aos dois cursos, né? Situando aí um pouco, né, esse nosso programa, ele surge, né, justamente nesse momento de uma grande crise humanitária global que enfrenta dilemas éticos e desafios de uma sobrevivência, né, que tem de ser sustentável, né? Não há outra maneira de pensar numa continuidade, né? Então, o que nos impõe a uma nova tomada de consciência e provavelmente a um movimento, poderíamos chamar de recuo, em diversas maneiras que encarávamos a noção de desenvolvimento, né, desde esse período de aceleração que o Sérgio cita, né, que começou aí com a Revolução Industrial. E aí, quer dizer, chega muito forte no planeta essa demanda, né, da Agenda 2030, né, da implementação dos ODS, né, da visão do ESG nas empresas e nas indústrias, nos setores produtivos, né, focando aí nas três dimensões, a dimensão social, né, a dimensão ambiental e a dimensão econômica. E aí entra a BGC, né, a Associação Brasileira de Gestão Cultural. Ela está calcada em três pilares, né, quer dizer, na cultura, na sociedade, e agora, né, com esse curso e já com o primeiro MBA na área que nós oferecemos há mais de 10 anos, que foi o MBA em Gestão Social, coordenado pelo Márcio, nós também passamos a ter todo um interesse de formação nesse campo também. E é engraçado, né, porque a gente não tem um ODS, né, Márcio? Um ODS exclusivo para a cultura, né? Dentre os 17... todo o campo da cultura, que militou muito para essa inserção, que questionou, e, na verdade, formalmente não se tem. Mas, na verdade, também, a cultura ela entra como um instrumento transversal na ação, né, na ação, na prática, né, e na implementação dos ODS de maneiras segmentadas nos vários países, comunidades e regiões, né? Então, a BGC entra com esse mote dessa visão da cultura, né, como sendo um canal de influência, de comunicação, comportamental, de criar mundos, né, de se abrir para as mudanças, de promover mudanças. Então, a gente percebe a cultura como um viés transversal muito importante na implantação dos ODS. E aí nós, dentro desse programa que o Márcio citou, né, Márcio, o InterSaberes, que é um programa que justamente busca uma forma de conhecimento não linear, um conhecimento dialógico, interativo, entre entes da cadeia produtiva de interesse da área dos cursos, tanto na área da cultura, quanto na área dos museus e agora na área do meio ambiente. Eles saem de dentro da universidade, das aulas formais dentro da universidade, tendo toda a estrutura acadêmica exigida pela universidade e pelo MEC, né? Mas ele passa a acontecer em interação e com a inserção, né? Dos órgãos de referência na atividade fim de cada curso. Então, os cursos, eles têm, no espectro assim, né, dos cursos online, principalmente, uma bibliografia multimídia, onde você tem artigos, enfim, em diversas línguas, alguns traduzidos e outros de profissionais intelectuais, professores brasileiros, mas nós temos também diversas palestras, entrevistas, grupos de estudo, filmes, né? Uma bibliografia que entra como hora-aula do curso, né? O curso não é só feito das aulas dos professores, é feito também dessa interação, visitas técnicas online, né? Visitas técnicas filmadas para a internet. Então, a gente vai ter contato ali com as pessoas que estão fazendo na prática, né? Falando das suas dificuldades, dos seus acertos, dos seus erros, né? Dos seus entraves. Então, é um curso com uma formação muito dialógica, muito atual e voltada para um conhecimento aplicado e de ação, né? Quer dizer, pensar mesmo nos ODS, não como unicamente uma régua étnica, né? Mas sim um chamamento à sobrevivência, pautado aí nos indicadores, no planejamento estratégico, nas parcerias, né? Então, é um curso que ele nasce nesse momento, e não é à toa, né? E tem aí embarcado profissionais muito atuantes nessa área, vocês vão poder conhecer melhor o corpo docente e a proposta pedagógica do curso, a grade curricular, no site da BGC, tá? Que é www.abgc.org.br. E a gente tem um super time para pensarmos juntos, refletirmos juntos e podemos potencializar os nossos fazeres junto ao nosso trabalho, a nossa interação com o nosso meio, né? Que seja um meio familiar, um meio de amigos, um meio no trabalho, no seu posicionamento político, né? Então, é um curso muito aberto e muito diversificado no perfil, né, dos seus docentes e também dos seus professores. Eu estou muito contente de poder estar começando aí essa empreitada tão bacana e me sinto assim com um peso de uma responsabilidade muito grande da gente poder estar interagindo aí com uma nova geração, que afinal de contas vai ser a geração da transformação, né? Nós apenas somos aí incentivadores.
Pois é, nós temos os três setores, os três grandes setores da sociedade. Setor governamental, trabalhando com recursos públicos e fins públicos, o setor empresarial, o segundo setor, trabalhando com recursos privados para fins privados, e o terceiro setor, trabalhando com recursos públicos e privados para fins públicos. O que atrapalha nesse jogo aí é o quarto setor, é aquele que trabalha com recursos públicos para fins privados. Esse é que a gente não tem como se integrar com ele. Então, desde o começo, o curso terá essa perspectiva da intersetorialidade, de estar presente os três setores, de preferência, exercitando, fazendo trabalho conjunto, pessoas ligadas à empresa, ao governo e às organizações sociais. Outra característica é a multidisciplinaridade, que vai permitir que a gente tenha uma visão bastante diversificada. Então, não é um curso de extensão da graduação, é um curso que reúne profissionais de diversas origens e, portanto, enriquece muito a expansão do conhecimento e a possibilidade da aplicação prática. Lembrando que os desafios são grandes, tanto na área ambiental, mas também na área social. O Sérgio citou aí algumas questões básicas, e só para um dado absolutamente inaceitável e surpreendente, apenas nos dois anos da pandemia, 2020 e 2021, pegando um pouquinho desse início de 2022, a riqueza produzida pelo mundo todo foi concentrada nos 10 homens mais ricos do mundo. Acabou de sair, recomendo, o relatório da Oxfam, que traz esse dado. Quer dizer, durante a pandemia, os 10 homens mais ricos do mundo dobraram suas fortunas. E o que aconteceu com 99% do restante da humanidade? Empobreceu. Cada vez a miséria mais pandêmica e combater as desigualdades intoleráveis também é uma obrigação econômica e ética de todos nós. Nós vamos ficar por aqui neste primeiro episódio, convidando para o próximo episódio, que será Antropoceno, como as mudanças climáticas interferem no desenvolvimento sustentável. E nós vamos nos focar aí bastante nas questões dos eventos extremos de clima que estamos enfrentando e como isso está interferindo em todo o processo de desenvolvimento e qual é o papel que cada um de nós, individual e coletivamente, temos nessa questão. Agradecemos a vocês e convidamos para o próximo episódio do nosso podcast Nosso Futuro Comum, do MBA em Gestão Socioambiental e Sustentabilidade. Obrigado, Kátia. Obrigado, Sérgio. Até o próximo episódio.
Obrigada, BGC agradece a todos e até lá.
Obrigado a todos. Vamos em frente.